crédito bancário até setembro de 2021 e a promoção de linhas de crédito para as empresas com garantia do Estado até 6 mil milhões de euros. O investimento público constitui uma outra ferramenta de política económica fundamental e determinante nesta fase para a recuperação da economia. O OE 2021 prevê um forte crescimento do investimento público de cerca de 23% face a 2020, o que representa um aumento superior a 1 mil milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, a proteção e a criação do emprego é a terceira das grandes prioridades deste Orçamento para 21. Para além do conjunto de medidas muito ambiciosas de diminuição da procura e da atividade económica, temos medidas específicas direcionadas para o apoio à manutenção e à criação de emprego no valor de quase 1 mil milhões de euros. Este conjunto de medidas constitui não só um apoio direto ao emprego, mas também um forte apoio às empresas e à manutenção da sua capacidade produtiva. Nesta altura de incerteza, queria aproveitar para deixar uma vez mais uma mensagem de confiança às empresas e aos trabalhadores. Enquanto durar a pandemia, o Governo não deixará de continuar a apoiar o emprego, ajudando as empresas a suportar parte dos custos de trabalho nos setores mais atingidos pela crise. Esperamos já em 2021, em resultado da recuperação da economia, voltar à trajetória de diminuição do desemprego dos últimos anos, com a taxa de desemprego a diminuir de 8,7% para 8,2%. Senhoras e senhores deputados, na resposta à crise, a proteção do rendimento das famílias é a quarta grande prioridade deste Orçamento. Assim, o Orçamento de Estado para 21 tem um conjunto muito significativo de medidas dirigidas à melhoria e à proteção do rendimento dos portugueses. Estas medidas são também muito importantes para a própria recuperação da economia e para as próprias empresas. No plano fiscal, temos as três medidas referidas que, no seu conjunto, se traduzem no aumento do rendimento disponível de 550 milhões de euros, através da redução do IVA e da retenção do IRS. Ao nível dos salários e das pensões, procede-se a um aumento extraordinário de pensões mais baixas em 10 euros, logo em janeiro, em resultado do compromisso assumido com o PCP. Em 2021, pela primeira vez nos últimos anos, o aumento será de 10 euros para todas as pensões até 1,5 euros e abrange quase 2 milhões de pensionistas. Será a medida com maior impacto na despesa permanente do Orçamento para 21, com custo anual de 270 milhões de euros. O salário mínimo deverá aumentar significativamente em linha com o aumento médio da anterior legislatura. Na administração pública, a massa salarial deverá aumentar cerca de 800 milhões de euros em resultado do desenvolvimento das carreiras e da contratação de novos profissionais. No contexto desta crise, é fundamental o compromisso de não deixar ninguém para trás e de estar atento a quem está mais vulnerável, a quem perde o emprego devido à pandemia ou para quem tem prestações de desemprego mais baixas. Por isso, o Orçamento de Estado para 2021 procede ao aumento do limite mínimo do subsídio de desemprego de 438 euros para 504 euros para trabalhadores a tempo inteiro. Cria uma prestação social extraordinária com o valor de um limiar da pobreza dirigida a quem neste momento difícil terminou o período de duração do subsídio de desemprego ou perdeu o emprego e não tem acesso ao subsídio de desemprego ou ainda para um trabalhador com perda de atividade. Espera-se que esta prestação possa abranger mais de 200 mil trabalhadores. Além disso, o Orçamento para 21 alarga a gratuidade das creches até ao segundo escalão, reduz em 25% as portagens no interior, reduz as taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde e introduz um suplemento remuneratório de insalubridade e curiosidade, entre outras medidas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, com a aprovação deste orçamento e com o conjunto de políticas muito ambiciosas de resposta à crise que ele termina, antecipamos no próximo ano que o país e o SNS terão os meios necessários para enfrentar a pandemia. uma recuperação robusta da economia de 5,4%, que a taxa de desemprego comece já em 2021 a trajetória de diminuição, e asseguramos a proteção de rendimento dos trabalhadores afetados pela crise e que o rendimento dos portugueses volte, inclusivamente, a melhorar. Em resultado da recuperação da economia e do emprego, prevê-se uma redução do déficit orçamental de 7,3% para 4,3% em 2021 e uma redução da dívida pública de 134% para 130%. Esta evolução das finanças públicas contribuirá para dar uma confiança aos portugueses, mostrando que o país está no bom caminho e que segue uma trajetória segura e sustentável. O desempenho económico-orçamental dos últimos anos deu margem para que Portugal enfrente hoje, pela primeira vez, uma crise económica sem aplicar austeridade. Pelo contrário, somos os países europeus que assumimos uma política económica claramente anticíclica que combate a crise em vez de acrescentar crises à crise. Fazemo-lo com elevado sentido de responsabilidade, de forma a assegurar o objetivo primordial da recuperação da economia e da proteção do rendimento dos portugueses, e ao mesmo tempo garantir a estabilidade do financiamento da economia portuguesa e da continuidade da redução da despesa com juros da dívida pública suportados por todos os portugueses. Uma poupança em juros que em 2021 deverá atingir um valor anual de 2.750 milhões de euros em relação a 2015. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD disse esta semana que vota contra este orçamento, porque, cito, é um orçamento de distribuição para agradar no imediato, esquecendo o futuro. Consideram que é um orçamento baseado em premissas irrealistas e que vai dar num orçamento retificativo. É uma visão oposta à nossa, mas que temos de respeitar. Coerente com esta visão, o PSD disse que na aprovação da especialidade, e cito, ia ser responsável. Caso contrário, era mau para o país. Compreendemos este comportamento do PSD. De facto, o país e os portugueses não entenderiam que o PSD viesse agora propor e aprovar medidas que aumentem ainda mais a despesa relativamente a um orçamento que defende, em cito, distribui o que tem e não tem e conduz a um déficit orçamental mais alto que devia. Seria ir contra tudo o que o PSD defendeu, como disse o líder do PSD na última semana, não seria honesto para com a sua visão deste orçamento. Senhoras e senhores deputados, nos últimos dias, o PSD, coerente com o ensino próprio, voltou a defender, como aliás sempre o fez no passado, que a austeridade é a forma correta de reagir a uma crise económica. Consistentes com esta visão, o PSD está contra o conjunto de medidas sociais previstas neste orçamento, contra o aumento de salário mínimo, contra a política de aumento dos rendimentos e das pensões, contra a maior proteção social para os que perdem emprego e estão a ser afetados por esta crise. Em 2015, a maioria parlamentar de esquerda juntou-se para mostrar que existia uma alternativa a esta visão de austeridade, uma alternativa responsável que apostava na recuperação da economia, dos rendimentos portugueses e na reposição da confiança. Uma alternativa que se revelou um sucesso reconhecido não só pelos portugueses, mas também internacionalmente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a pandemia causou em toda a Europa uma crise económica e social sem precedentes. Este é um período de enorme responsabilidade para todos nós. Os interesses de Portugal e dos portugueses estão à frente das disputas e dos interesses individuais de cada partido. Não podemos ter receio de enfrentar os momentos difíceis. Não é o momento de desistir. Os portugueses não entenderiam. Tal como em 2015, estamos prontos para, em conjunto, voltar a fazer o caminho de recuperação da economia e da melhoria de vida dos portugueses. Já mostramos que conseguimos fazer. Neste momento difícil e de ansiedade, os portugueses esperam de nós um elevado sentido de responsabilidade e que nos voltemos a juntar para aplicar uma estratégia que tanto sucesso teve na saída da anterior crise. A aprovação deste orçamento é o primeiro grande passo desta estratégia de recuperação e a recusa da alternativa de austeridade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro das Finanças, João Leão. Tem 9 pedidos de esclarecimento. A mesa já foi informada de que responderá em 2 grupos, um primeiro grupo de 5 e depois um segundo de 4. E para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, esta proposta de orçamento comporta um conjunto de disposições programáticas para enquadrar problemas que precisam de decisão efetiva e solução eficaz. A prática tem demonstrado que inscrever objetivos em normas programáticas dos orçamentos do Estado ou fazer depender esses objetivos de decisão ou regulamentação posterior do Governo tem como resultado o adiamento ou a não concretização desses objetivos por falta de vontade política do Governo, ficando os problemas por resolver. E aquilo que queremos do Governo, Sr. Ministro das Finanças, não é saber de justificações para os atrasos e os incumprimentos. O que queremos saber do Governo é de compromissos concretos para concretizar em 2020 aquilo que ficou decidido para 2020. E começava, Sr. Ministro, pela referência que existe no Orçamento do Estado à construção de 2 hospitais, o Hospital do Seixal e o Hospital Central do Alentejo. Desde 2016 que estes investimentos aparecem em sucessivos orçamentos do Estado. Em relação ao Hospital do Seixal, estamos no mesmo ponto em que estávamos em 2011. Foi adjudicado o concurso para a elaboração do projeto. E em relação ao novo Hospital Central do Alentejo, estamos piores ainda, porque temos uma proposta de adjudicação da obra desde março, que até agora ainda não foi concretizada, e nós queremos saber porquê. Porquê é que não se dá concretização àquilo que já ficou decidido, não em 2020, mas em 2016, relativamente a estes hospitais. Gratuitidade das creches no primeiro escalão, a decisão que foi tomada no orçamento de 2020, era para ter sido concretizada em setembro. O Governo disse-nos que estava a trabalhar para que a decisão fosse concretizada, mesmo com eficácia retroativa. Qual é o ponto de situação relativamente à gratuitidade das creches? Reforma dos trabalhadores das pedreiras. O compromisso que o Governo tinha era, em 2019, aprovar o diploma que pusesse fim às penalizações dos trabalhadores deste regime especial de reforma. O Governo não só não regulamentou em 2019, regulamentou em 2020 e ainda por cima fez depender a eficácia daquele diploma com a produção de efeitos só a partir de 2020. Isto é uma situação de injustiça inaceitável e que não corresponde ao compromisso que o Governo tinha. Como é que o Governo vai resolver este problema? Prestação social para a inclusão. Ficou fixado no artigo 147 do Orçamento o alargamento da prestação social para a inclusão para profissionais como missões de proteção e socorro, particularmente os bombeiros, quando são vítimas de acidentes em trabalho. Não há nada sobre esta matéria feita em 2020. O acesso à reforma das pessoas com deficiência e a revisão do sistema de atribuição dos produtos de apoio. Nem o trabalho com as associações das pessoas com deficiência foi feito para concretizar o que estava inscrito no Orçamento do Estado. Admissão nas forças e serviços de segurança. Inscrição no Orçamento do Estado da contratação de 2.500 profissionais das forças e serviços de segurança. Não foi feita e em alguns serviços há o risco de as reservas de recrutamento caducarem com 6 trabalhadores contratados com 150 vagas abertas. Queremos saber em 2020 quais são as medidas que o Governo vai tomar para garantir a concretização da contratação destes 2.500 profissionais e garantir que as reservas de recrutamento não se extinguem e que os saldos transitam para 2021. Investimento na saúde pública, reforço da resposta em cuidados paliativos, reforço de profissionais de saúde nas unidades de intervenção local em comportamentos aditivos e dependências, equipas comunitárias de saúde mental. Qual é o ponto de situação relativamente àquilo que ficou inscrito no orçamento para 2020 e que ainda não foi concretizado? Orçamento da Lusa, o reforço de 1,5 milhão ainda não chegou. Carta de risco e intervenções de salvaguarda e valorização do património cultural. Apenas algumas intervenções que eram classificadas como urgentes foram feitas, mas nem a lista das intervenções urgentes foi concretizada e a requalificação das estruturas a cargo do OPART continua por fazer. Senhor Ministro, não queremos saber das justificações para os atrasos e para os incumprimentos. Queremos saber de compromissos concretos para concretizar em 2020 aquilo que ficou inscrito no Orçamento para 2020.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua.